Muito boa tarde. Eu estava aqui a ver agora a data do vosso pedido de reuniões, porque nós deixámos acumular muitos pedidos de audiência na Comissão, em função, obviamente, do volume de trabalho que temos na Comissão. E, por isso, foi decidido, em sede de Comissão, criar aqui um grupo de deputados, um de cada grupo parlamentar com assento na Assembleia e também, obviamente, na Comissão, para receber as entidades. Por isso, aqui temos o deputado Helena Lopes da Costa, que representa o grupo parlamentar do PC, o deputado Catarina Martins, que representa o Bloco de Esquerda, o deputado João Oliveira, do PCP, e eu, que represento o PS. O CDS-PP não está presente, mas, como deve imaginar, tal como o PCP, de certa forma, o Bloco, isto são poucos para um conjunto de iniciativas, de reuniões que têm que ter pela frente, e por isso, pronto, disse que a deputada transmitiu-me que ia tentar cá chegar, mas se não chegar, portanto, tem outros compromissos que está, e está preparado para o meu debate hoje à tarde. Bom, e por isso, sem mais demoras, obviamente, vos daria a palavra, sendo certo que também, o Sr. Deputado João Oliveira, por certo, também falar sobre isso, nós também deu entrada um projeto de resolução do Partido Comunista relativamente a este mesmo tema, e por isso, nós, forçosamente, para além desta audição, que será bastante positiva para todos nós, porque nos permite também ter conhecimento sobre a matéria, e também para discutirmos, obviamente, o projeto de resolução, quando o mesmo for agendado em sede de comissão e depois mais tarde em plenário. Por isso já dava a palavra, se é a favor. Agradecia só para carregar o botão, porque isto está gravado para depois fazermos uma reunião.
Boa tarde a todos. Muito obrigado em primeiro lugar por nos receber de forma tão rápida. Assim. E o que nos traz aqui basicamente é o seguinte. Eu trago aqui uma série de documentação. Peço ao Sr. Presidente para depois distribuir. Tem alguns exemplares que cheguem para as pessoas, mas talvez haja aí algumas folhas que são poucas. Sobre o Museu de Outsider Art e de Neurociências do Hospital Miguel Bombarda. Não sei se os senhores sabem, devem saber. O Miguel Bombarda está em processo de encerramento e independentemente do futuro daquele conjunto, de todo o recinto do Miguel Bombarda, há aqui um caso concreto e urgente, que é a preservação ou não do Museu de Outsider Art e Neurociências que funciona neste momento, ou que tem funcionado até há pouco tempo, no pavilhão, no panóptico, no pavilhão de segurança do Hospital Miguel Bombarda. O que é que se passa? Com o fecho do Miguel Bombarda, a continuação do museu está em risco, porque primeiro o Hospital Miguel Bombarda deixa de ter, no final deste mês, seguranças, e portanto, por falta de elementos de segurança, pois o museu tem que estar fechado. Depois há todo o problema do espólio. O espólio é muito vasto do Museu da Outsider Art. Envolve pinturas, fotografias, ficheiros clínicos, papeletas, enfim, uma série de documentação muito importante desde o princípio, desde o final do século XIX.
Talvez fosse bom fazer aqui uma coisa. É assim, o acervo clínico do Miguel Bombarda não faz diretamente parte do museu. Portanto, as obras de arte são a parte do museu. O seu ficheiro clínico tem não só fichas que vêm desde o tempo antes da criação do Hospital de Ilhafoles, que posteriormente deu lugar ao Miguel Bombarda, que contém não só elementos de ficheiros, mas elementos de estudo também das questões de psiquiatria e neurociência, contém também fotografias de doentes e de processos clínicos e contém, nomeadamente, aspectos que são ligados a vários temas de pesquisa e eu neste momento estou-me a lembrar, por exemplo, da pesquisa do professor Lobo Antunes. É bom terem consciência destes dois fatos e ter consciência de que existe parte deste espólio que já se perdeu. Ao longo do tempo de funcionamento do Miguel Bombarda, nomeadamente todos os aspectos que diziam respeito a existências de órgãos humanos conservados em formol no laboratório do Hospital Miguel Bombarda, desapareceram já e, portanto, deveriam ter feito parte deste acervo e foram desaparecendo. E, portanto, é bom ter consciência destas duas realidades. Nós, aliás, como o Paulo Ferreira poderá dizer melhor do que eu, temos a notícia de que parte deste arquivo foi embalado de uma forma pouco cuidada e enviado já para o Hospital Júlio de Matos. Obviamente que isto não é um processo que seja digno de um, nem de um acervo de, em termos de arquivos, nem de um acervo de, documental de um hospital que deveria estar unificado e ligado com o próprio museu da Outsider Art. Continua.
Obrigado. Não, como eu estava a dizer, o problema central agora é a continuação, a garantia da parte do Ministério da Saúde, porque é o Ministério da Saúde. Aliás, não nos tem respondido praticamente a nada, nem a nós, nem às pessoas de outros movimentos, que, nomeadamente as pessoas que assinaram o abaixo-assinado que eu entreguei aí há cerca de dois meses. Portanto, não tem respondido basicamente a nada. E o que nós queremos é que o Ministério da Saúde garanta realmente a continuação do Museu da Outsider Art e que naquele local, que é o local, quer dizer, é in situ, não é? Porque não estando ali não faz sentido estar noutro sítio, e que esse museu se amplie, portanto, é o segundo pedido, que se amplie para os corpos do Balneário Dona Maria II. É preciso dizer que o Balneário Dona Maria II e o Pavilhão de Segurança Oceanótico foram recentemente classificados como imóveis de interesse público pelo Ministério da Cultura, para o Balneário Dona Maria II e para o edifício central do Miguel Bombarda, para o Salão Nobre, para o gabinete do Dr. Miguel Bombarda, etc. Pronto. E basicamente é isso. Nós estamos com medo que o espólio se perca ou se desmembre, como eu digo aí no e-mail. E porque corre esse risco realmente, é um risco sério de se ficar sem parte do arquivo, não é? Do arquivo histórico e do acervo de pintura dos doentes, de Miguel Bombarda. E portanto é nesse sentido que nós apelamos à Comissão de Cultura, embora saibamos que o assunto, o cerne da questão é a Comissão de Saúde, também pedimos uma audiência, mas até agora não responderam, que intervenha de algum modo para garantir que o museu é para continuar ali naquele local.
Muito bem. Eu não sei se algum dos meus colegas quer colocar a questão, se eu tenho a Helena Lopes da Costa.
Obrigada. Eu fiquei agora só aqui que tenho aqui duas ou três dúvidas, porque não tive tempo também para ler esta documentação toda que nos foi entregue agora. Portanto, neste momento, o museu, portanto, está a funcionar nesse tal pavilhão que nos dizem que vai ficar sem segurança no final deste mês. Pronto. E o que é que está, portanto, não há resposta nenhuma, mas o que é que consta, o que é que está perspectivado, é que aquilo encerre e o espólio se mantenha lá dentro com aquilo encerrado, é que o espólio seja transferido para algum outro sítio, quer dizer, há um desconhecimento absoluto.
Inclusive o próprio diretor do museu também o desconhece.
Mas quer dizer, mas o diretor do museu mantém-se à frente de...
Mantém-se por enquanto.
Neste momento está aberto.
Neste momento está aberto.
Então, e porquê que...
O diretor foi ali designado através do Hospital São José. Portanto, ele não faz parte do quadro clínico nem do Hospital Miguel Bombarda. E, portanto, também há ali um conflito entre o Miguel Bombarda e o Júlio de Matos. E, portanto, há ali uma... É tudo muito nebuloso.
Então, como é que tiveram conhecimento que a questão da segurança é retirada no final do mês?
Porque fecha o hospital.
Fecha definitivamente. O hospital é encerrado definitivamente e, portanto, deixa de ter quaisquer serviços do próprio museu, de que não sabemos para onde irá o acervo, sendo certo que o arquivo, neste momento, já estará parte no Hospital Júlio de Matos, mas que desconhecemos que parte e em que condições foi embalado e enviado. O museu, seguramente, deixará de ter serviços de segurança, portanto, encerra também, não pode funcionar sem a segurança, sem que se saiba o que é que depois acontecerá ao seu acervo. Não está definido.
Mas quer dizer, mas neste momento não houve um aviso prévio relativamente a nada disso. Portanto, isto é tudo na base, enfim, daquilo que, pronto, que eventualmente há coisas que estão a ser embaladas, etc, etc, etc. Porque não há.
Exatamente.
Quer dizer, não houve conhecimento de nada. As pessoas não têm conhecimento oficial de nada.
Oficialmente.
Não.
Pronto, está obrigada.
Foi graças a nós também que a Torre do Tombo interveio no processo e, portanto, passaram a analisar e a acompanhar
a questão.
Pelo menos é o que nos dizem, da parte do arquivo, não é? Da parte do arquivo que foi para o Júlio de Matos. Portanto, aí.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei. Posso executar, Catarina Martins?
Obrigada. Nós, para dar uma informação, nós tentámos saber o que é que estava a passar e dirigimos uma pergunta ao Ministério da Cultura precisamente sobre o que é que estava a acontecer com o hospital, em que se referia também a pavilhão de segurança e toda a zona da colina da saúde, digamos assim. E passado o prazo regimental, que são os 30 dias em que normalmente temos resposta, passaram a semana passada, nós ainda não temos nenhuma resposta do Ministério da Cultura. O que não deixa também de nos preocupar, porque se houvesse planos já desenhados ou alguém soubesse o que é que estava a acontecer, eu presumo, da preservação do museu, eu presumo que para o Ministério da Cultura seria fácil dar resposta às perguntas que dirigimos. E, na realidade, não tivemos nenhuma resposta até agora. Portanto, dizer-vos que acompanhamos a vossa preocupação e acompanharemos todos os esforços para preservar...
É preciso dizer também, desculpe, uma coisa, que é que este museu não faz parte da rede de museus. Pronto, é um museu privado, digamos assim, do Hospital Miguel.
Mas a defesa do património em Portugal, claro, é o Ministério de Tutela à Cultura que tem que cumprir essas obrigações e é por isso que, ainda que esteja sobre o Ministério da Saúde ainda, se existisse um projeto museológico já pensado com pés e cabeça, provavelmente seria fácil responder às perguntas. A verdade é que não termos nenhuma resposta nos assusta sobre o que será o futuro.
Pois, de facto, é assim, nós em reunião à vida também com o Ministério da Cultura, tão pouco nos souberam dar respostas. Bem pelo contrário, apenas assentaram as nossas preocupações, dizendo que iriam averiguar aquilo que se passava, sem que haja resposta até agora. Portanto, estamos exatamente na mesma situação.
Muito obrigado, Sr. João Sr. Miguel.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, queria cumprimentar-vos a plataforma, o Fórum Cidadania. E, da nossa parte, nós, assim que tomámos conhecimento do que estava em causa, dirigimos ao Governo duas perguntas, que também aguardam resposta, até pelo menos até ontem ainda não tinham chegado quaisquer respostas sobre o futuro, quer do arquivo, quer dos edifícios, quer do museu. Portanto, essa indefinição, para já, por parte do Governo, não obtém nenhuma resposta. E mesmo por isso, e dada a urgência, o PCP apresentou um projeto de resolução aqui na Assembleia da República, que eu não sei se já vos chegou, se portanto não tendo chegado, farei chegar de imediato, um projeto de resolução que recomenda precisamente ao Governo que através do Ministério da Saúde e do Ministério da Cultura, portanto de uma tutela que o Governo poderá gerir, tendo em conta as capacidades de cada um deste Ministério, garantir a manutenção naquele espaço e a valorização daquele edificado, nomeadamente do Panótico e do Balneário de Dona Maria II, e inclusivamente dos restantes hospitais civis da Colina de Santana, mas numa perspectiva mais focalizada no Miguel Bombarda, mas embora faça referência a outros hospitais civis. E esse projeto de resolução visa isso mesmo, portanto, visa garantir que a Assembleia da República recomenda ao Governo a manutenção, a valorização e a consagração daquele espaço como um museu, também valorizando o seu acervo e o seu arquivo. E tem um primeiro ponto mais imediato de recomendação, que consiste na manutenção da abertura ao público de todo o espólio, do espaço, etc., para que não haja nenhum período de encerramento total. No entanto, também têm-nos chegado rumores de que não contribuem em nada para uma avaliação positiva desta situação, que consiste precisamente na existência de planos já completamente distintos e alheios a qualquer tipo de preocupação cultural ou patrimonial para aquele espaço. Para aquele espaço, eu gostava de saber se têm conhecimento de alguma dessas... Eu cheguei com algum atraso, talvez tenha sido das coisas que disseram, se têm conhecimento disso, se isso tem alguma... Se tem algum fundo de execuibilidade prática e se de facto é um risco, e como é que é possível que dois edifícios recentemente classificados como de interesse nacional possam estar a ser colocados em causa, se é verdade, por um projeto de urbanização naquele espaço, muito provavelmente com recurso à já habitual figura dos condomínios e que veda inclusivamente o espaço ao cidadão, às pessoas. Não sei se estes são rumores que eu ouvi, Isso introduz um fator de ameaça que é muito preponderante, não é? E que faz com que o PCP vá colocar toda a urgência na discussão deste projeto de resolução, tendo inclusivamente a possibilidade de o agendar em comissão para garantir celeridade no processo, para de certa forma limitar essas, a especulação e o caráter pouco claro de um conjunto de operações que já se vão desenhando em torno do Miguel Bombarda, aliás, do conjunto dos hospitais civis daquela colina, que também recomendamos manutenção e preservação e valorização através de um plano articulado de urbanismo entre o Estado, portanto, entre o Governo, nomeadamente através desses dois ministérios, e a própria Câmara de Lisboa, que terá certamente e necessariamente uma palavra a dizer para a preservação e integração daquele património.
Obrigado. Só uma pequena nota, que eu vou chegar também a esta reunião, como eu tinha dito, que iria tentar, conseguiu, a deputada Cecília Meireles, que representa o grupo parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Bom, de facto, nós temos conhecimento daquilo que nos vai chegando também das próprias reuniões da Câmara Municipal, em que o senhor vereador do Pelouro do Urbanismo afirma que existe um plano para urbanizar toda aquela área, um plano que, segundo ele, contemplará a defesa do património de interesse público, mas, quer dizer, não temos um conhecimento detalhado, quer dizer, tudo aquilo que sabemos é aquilo que é informado pela Câmara Municipal. Nós temos a consciência muito clara de que, neste momento, o PDM não permite que haja uma alteração daquela área, mas também temos a consciência muito clara que as propostas de revisão do PDM para aquela zona irão alterar completamente esta realidade e permitir que se dê início a um processo que de facto desvirtue toda aquela área, crie condições para que não possa de facto funcionar aí o museu nem o arquivo do Hospital Miguel Bombarda, em que haja uma transformação profunda dos edifícios do próprio Miguel Bombarda, não estes que estão classificados, mas inclusivamente o edifício principal, em que, do ponto de vista histórico, aí funcionou o gabinete do Miguel Bombarda, aí foi assassinado no dia 3 de outubro de 1910 e, portanto, também tem todo um património histórico por trás, quer dizer, e o próprio edifício principal tem a riqueza patrimonial que tem em termos de azulejaria, em termos de próprio trabalho de estuques e de tetos. Quer dizer, há toda uma gama de coisas que urgia ser preservada. Isto já para não falar, por exemplo, de algo que nunca foi falado e que neste momento desconhecemos absolutamente como está, que é o próprio estado da biblioteca do Miguel Bombarda, que estava fechada há anos e que neste momento não se sabe sequer o que é que aconteceu com ela, se ainda existe, se não existe, em que condições é que se encontra. Quer dizer, todas estas questões que não são tidas em conta por um processo de urbanização para aquela área, ainda mais para um processo de urbanização com as características que possa ser um condomínio fechado, com todos os problemas que aí são associados, mas aí por aí já não é, já neste momento penso que não seria execuível entrar.
Está Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar os meus cumprimentos e pedir desculpa pelo meu atraso, mas, de facto, às vezes é difícil nos grupos parlamentares com menos deputados fazermos a articulação de tudo e eu tinha, de facto, outra reunião. Eu queria só assegurar-lhes que, no nosso grupo parlamentar, em regra geral, as questões da cultura ligadas à cultura são tratadas pela Sra. Deputada Teresa Queiro, que, por coincidência, é também deputada por Lisboa. E, portanto, eu li com atenção o pedido que fizeram aqui a esta comissão. Vou agora também ler esta documentação e aquilo que gostava de vos dizer, articulando também com a Sra. Deputada Teresa Queiro, é que da parte do CDS nós compreendemos as vossas preocupações e também tentaremos nesta matéria, quer através de requerimentos, quer através da apresentação de projetos de resolução, tentar encontrar soluções e também fazer uma certa pressão para que o problema seja resolvido e este património seja preservado. Está bom? Obrigada.
Bom, só me compete a mim também já agora, em nome do grupo parlamentar do PS, dizer que eu não dispunha de muita informação sobre isso e por isso começo agora a deparar-me sobre a mesma e claro está, iremos fazer nos próximos dias, digamos, um trabalho de recolha de informação e de informação relativamente ao mesmo, não só para tentar dar uma resposta a esta preocupação, como também do próprio debate que vamos travar sobre isso, mas, digamos, estamos nesta fase ainda a tentar entender e a confirmar, digamos, um conjunto de dados, mas que ainda não dispomos, e por isso, neste momento, só me resta, no fundo, ouvir e obviamente, ir recolher esta preciosa informação relativamente a isto. Pronto, penso que não há mais nenhum pedido e eu, de qualquer forma, queria, mais uma vez, pronto, agradecer a vossa presença e tivemos, obviamente, todo o prazer em ouvir-vos relativamente a esta matéria que, como disse há pouco, será muito útil, nomeadamente para esta iniciativa legislativa que o PCP vai levar a cabo e para o debate que se vai travar relativamente a isto. Espero que se encontre uma solução que seja a melhor possível. Muito obrigado.